amanhã. Será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar.
Todo dia é Dia das Crianças. Afinal, até mesmo quem não é pai ou mãe conhece as delícias de ter uma criança fazendo parte da vida. E quem não se lembra com saudades das brincadeiras de bola ou de boneca? Ou das fantasias de princesa ou os medos da bruxa má? Hoje é o Dia das Crianças e a Rádio Senado vai dedicar a próxima hora aos pequenos brasileirinhos, aos pequenos cidadãos e cidadãs deste enorme país. Parabéns, criançada! Aproveitem muito bem esse dia.
Há de imperar, há de imperar.
Crianças, e quais são seus deveres e direitos? Crianças, viver sem preconceito é bem melhor.
Desde o nascimento, toda criança terá o direito a um nome e uma nacionalidade.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
Sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero. quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você.
Cachorro, o que que tem?
Os dentes.
Põe tudo junto e de repente vamos ver no que dá. Junte um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E um valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flashes, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo que preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer.
Uma gata, o que é que é?
Esperta.
E o jumento, o que é?
Paciente.
Não é grande coisa realmente pra um bichinho se assanhar.
E o cachorro, o que é?
Leal.
E a galinha, o que é?
Teimosa.
Não parece mesmo grande coisa, vamos ver no que dá. Esperteza, paciência, lealdade, teimosia. E mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos flashes, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer.
E no mundo dizem que são tantos saltimbancos como somos nós.
Você ouviu agora a música O Caderno, de Toquinho e Miltinho, com Chico Buarque.
Tivemos ainda Fica Assim Sem Você, com Adriana Calcanhoto, a música de Abdullah e de Cacá Moraes.
E também, neste bloco, Todos Juntos, com Saltimbancos. A música é de Henriquez Bardotti e Chico Buarque de Holanda.
Senado FM, 24 horas com você.
Crianças, e quais são seus deveres?
A criança gozará os benefícios da Previdência Social.
Hoje é o Dia das Crianças e a partir de agora a Rádio Senado vai transmitir uma reportagem especial dos jornalistas Larissa Bortoni e Maurício de Santi. Ela explica um pouco a situação de milhões de pequenos brasileiros como nós. A reportagem mostra um retrato das condições de vida dessa parcela da população. Ela soma, segundo dados do Censo 2000 do IBGE, 61 milhões de brasileiros.
A Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, mas a realidade do Brasil mostra que esse princípio ainda é um sonho distante. E quando o assunto é criança e adolescente, essa distância assume proporções ainda mais dramáticas. Para muitos meninos e meninas, os livros, as brincadeiras de rua como pique-pega e esconde-esconde, são substituídos logo cedo pelo trabalho infantil ou sufocados pela violência de casa e das ruas. O simples fato de uma criança ter nascido branca ou negra pode determinar o futuro que ela terá. Segundo o UNICEF, que é o órgão das Nações Unidas para a Infância, cerca de 45% das crianças e adolescentes brasileiros vivem em famílias com renda inferior a meio salário mínimo, o que dá hoje R$ 130,00. Como garantir a alimentação, a saúde, a educação e o lazer que essas crianças precisam quando as famílias mal conseguem sobreviver? Mas, felizmente, a situação brasileira está um pouco melhor do que era no passado. Os indicadores sociais sinalizam essa melhora, como afirma Mário Volpe, do UNICEF.
Por exemplo, você tem mais crianças na escola, você tem mais crianças sendo atendidas nos centros de saúde, você tem menos crianças que morrem antes de completar um ano de idade. Então, esses indicadores, do ponto de vista quantitativo, eles melhoraram de uma forma muito positiva, embora ainda tenhamos hoje situações muito sérias na infância.
E vou revelar um segredo contido. No carnaval, na avenida, vou me fantasiar de abacate batido.
Eu sou... Segundo o Ministério do Planejamento, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, no ano passado, foi de 27 por cada 1.000 nascidos vivos. Mas esses números não refletem a realidade de todo o país. No ano 2000, de acordo com o IBGE, o estado com a mais elevada mortalidade infantil rural era Alagoas, com 67,2% dos nascidos, enquanto no Rio Grande do Sul era de 17,5%, uma diferença que chegava a 283%. O representante da Pastoral da Criança, Clóvis Buffler, acha que os resultados poderiam ser diferentes se o país tivesse avançado mais no combate à fome e à desnutrição infantil.
Nós achamos que poderíamos ter avançado um pouco mais, principalmente em relação ao acesso às condições mínimas de alimentação e nutrição. Nós acreditamos que este é um indicador social que precisa de maior investimento e maior atenção, porque é a fonte de doenças, de mal-estar entre as pessoas e principalmente as crianças, e, portanto, precisa de maior investimento e atenção dos governos e da sociedade.
O Unicef tem números que mostram como a péssima distribuição de renda no Brasil afeta diretamente a infância e o futuro dos 61 milhões de brasileirinhos. Segundo o órgão das Nações Unidas para a Criança, morar no campo aumenta em 2 vezes a possibilidade de ser pobre. Já uma criança negra tem 3 vezes mais chances de ficar analfabeta que uma branca. Uma criança nascida em família de baixa renda tem quase 4 vezes mais possibilidades de não frequentar a escola entre 4 e 6 anos de idade. O risco de trabalhar antes dos 15 anos cresce 4 vezes pelo fato de ser filho de mãe com baixa escolaridade. Ter algum tipo de deficiência física ou mental aumenta em quase 4 vezes a possibilidade de um adolescente chegar aos 17 anos ainda analfabeto. Para o presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Osmar Dias, do PDT do Paraná, esses números podem ser revertidos, pelo menos em parte, se o brasileiro, de uma forma geral, tiver garantido o acesso a uma escola de qualidade. De acordo com Osmar Dias, isso iria garantir uma melhor qualificação profissional aos jovens na busca pelo primeiro emprego.
O problema do desemprego por falta de especialização de mão de obra, porque não há essa oportunidade quando a criança completa seus 14 anos, poderia começar aí já na adolescência, ser qualificada. Então, eu acho que a criança, do jeito que está hoje, ela realmente não tem muita perspectiva de melhorar a curto prazo. Mas eu acho que nós temos que ter persistência.
Baixinhos, gordinhos, gigantes, vilões, maquiavélicos, homem ou mulher. Mas temos momentos na vida em que somos pessoas como outras quaisquer.
O grande desafio desse e dos próximos governos é encontrar possíveis soluções para a garantia de direitos iguais e de programas específicos para meninos e meninas em situações de maior exclusão social.
Sou a mulher maravilha e super mulher que se preza, não mente. Eu fui dar um beijo no meu namorado e quebrei seus dentinhos da frente.
Nós somos os super-heróis, defendemos nossa nação.
E logo depois do intervalo, você vai conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que mudou com a criação do Estatuto, que fez 14 anos? O que falta para que essa lei, considerada como uma das mais avançadas do mundo, seja realmente cumprido e respeitado?
Terá direito a crescer e criar-se com saúde. Para isso, tanto a criança como a mãe serão proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais.
Amanhã será um lindo dia.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado por muitos especialistas em infância como uma das leis mais avançadas do Brasil. A prática, no entanto, prova que o texto não é cumprido na sua integralidade. Um exemplo disso é que o Estatuto prevê a criação em várias cidades dos conselhos tutelares, que são os órgãos especializados para lutar pelos direitos da criança, mas eles praticamente não existem no Brasil. Nesta segunda reportagem especial de Larissa Bortoni e Maurício de Santi sobre a infância brasileira, você vai conhecer os avanços e as limitações do Estatuto da Criança e do Adolescente.
As crianças e os jovens brasileiros contam com um conjunto de leis para protegê-los, que é considerado por especialistas e por políticos como um dos mais avançados do mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que em julho completou 14 anos, determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade todos os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária de todos os brasileiros de 0 a 18 anos. No entanto, a realidade da criança brasileira está muito longe do ideal estabelecido pelo Estatuto, o discurso que a representante do Unicef no Brasil, Reiko Nimi, fez na abertura do primeiro seminário Criança Esperança, em junho do ano passado, mostra que o conjunto de leis pode até fazer parte da vida real dos pequenos brasileiros que vivem no Brasil-Bélgica, mas está a anos-luz da realidade do Brasil-Índia. Segundo a representante do Unicef, o simples fato de uma criança brasileira nascer indígena ou branca, viver no campo ou na cidade, ser menina ou menino, ou ser filho de uma família de alta ou baixa escolaridade, é determinante para definir o futuro dessa criança. Das 61 milhões de crianças e adolescentes brasileiras, 27,4 milhões estão excluídas por causa da pobreza. Os dados do Unicef mostram que essa multidão é vítima da desigualdade social brasileira. O Brasil foi, em 2003, o nono país do mundo em desigualdade. A renda dos 10% mais ricos é 68,5% maior do que a renda dos mais pobres. O coordenador da Comissão do Distrito Federal do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Agostinho Veite, acrescenta que, além da desigualdade, faltam políticas públicas para definitivamente implantar o Estatuto.
O problema agora é o abismo que reina entre esse plano formal, que é a legislação, os direitos todos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a sua aplicação prática. O Estatuto, por exemplo, atribui, e a lei diz que a criança tem todos os direitos a ter o seu desenvolvimento pleno, tanto físico como psíquico, e isso na realidade não é garantido através de políticas públicas. O governo deveria então formular políticas capazes de atender o que o Estatuto exige. Nós temos praticamente 8 milhões de crianças e adolescentes que não têm acesso aos benefícios previstos no Estatuto.
O senador Demóstenes Torres, do PFL de Goiás, e que foi secretário de Segurança Pública do seu estado, concorda que a legislação brasileira é muito boa, mas para ele é quase uma letra morta.
Nós temos uma lei perfeita. O que essa lei precisa acontecer é que ela tem que ser implementada, né? Então, cobram-se as chamadas políticas públicas. O que é política pública? É o governo, o municipal, o estadual, o federal, começar a fazer valer o que está nas letras das leis. Quase sempre letras mortas. Os projetos sociais existentes são projetos do passado, e mesmo os que são tocados agora, são projetos que quase sempre visam a criança, mas visam a criança de uma forma paternalista. Não visam a criança como alguém que possa crescer e se transformar.
O senador do PDT do Amazonas, Jefferson Pérez, reforça a existência de um abismo entre o Brasil real e o país das leis.
O problema não é de lei. No Brasil há um abismo entre o país legal e o país real. Não é por via legislativa apenas que você vai resolver esse problema, que é o problema da enorme exclusão social que existe no país e que pode ser enfrentado, claro, deve ser enfrentado com ações imediatas, de curto prazo, talvez com uma... Eu acho que o melhor caminho para isso, para uma ação imediata, seria a disseminação de Bolsa Escola. Eu acho que é o programa mais racional que existe.
O que fazer, então, para mudar? Os governos federal, estadual e municipal têm um papel fundamental para promover essa mudança. Cabe aos governantes, presidente, governadores e prefeitos possibilitar que as leis se tornem programas viáveis. Também é de responsabilidade do executivo aplicar dinheiro do orçamento em projetos sociais. No entanto, de acordo com Mário Volpe, oficial de projetos do Unicef, é preciso dividir esses encargos. O judiciário, a sociedade e o Congresso Nacional também devem uma resposta aos pequenos brasileiros.
O Congresso, ele tem, por um lado, um papel de regulamentação e aperfeiçoamento desse marco jurídico, mas, por outro, ele tem uma tarefa muito mais ampla, que é
a de promover, através da designação orçamentária, através das gestões junto ao Poder Executivo, através dos debates, da produção do conhecimento, da pressão política, produzir os recursos, definir, identificar e designar os recursos necessários para o desenvolvimento dos programas que no dia a dia garantem os direitos da criança. Então, essa tarefa do Congresso, né, eu acho que essa tarefa ainda de regulamentação de alguns temas, ela é uma tarefa menor, embora seja importante, né? Mas essa tarefa maior mesmo é trabalhar com o PPA, trabalhar com a LDO, trabalhar com o orçamento para assegurar que aquilo que está dito na lei seja cumprido na administração, na gestão pública. Eu acho que essa é uma grande tarefa que o Congresso tem pela frente, em transformar aquilo que é dito na lei como a prioridade, né, numa prioridade real.
Mas um problema é apontado pela senadora Patrícia Saboia, do PPS do Ceará, que presidiu a comissão parlamentar mista que investigou a violência e redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com a senadora, há na Câmara e no Senado uma infinidade de propostas para mudar o estatuto. Segundo a senadora, algumas iniciativas são muito boas, mas outras nem tanto. Por isso, é preciso peneirar, escolher as mais relevantes e trabalhar para que elas sejam aprovadas.
Mas uma das minhas propostas é justamente a compilar toda a legislação que já existe, que está em tramitação no Senado e na Câmara dos Deputados, para que a gente possa ver aquilo que é importante e urgente de ser votado e aquilo que não encontra respaldo dentro do movimento que defende os direitos da criança e do adolescente. Então, essa será uma tarefa da frente parlamentar. Agora, é lógico que uma legislação por si só não resolve o problema da miséria, do abandono, da prostituição, da exploração sexual, do trabalho infantil. É preciso políticas públicas que realmente se interessem, priorizem a infância e adolescente nesse nosso país.
O presidente da Comissão de Educação do Senado, Osmar Dias, do PDT do Paraná, põe mais um dedo na ferida. Ele ressalta que, apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente prever os conselhos tutelares, que são os órgãos especializados para lutar pelos direitos e deveres dos pequenos e que deveriam funcionar em várias cidades brasileiras, eles praticamente não existem.
O Estatuto prevê a criação de conselhos tutelares. Em muitos lugares do Brasil, o conselho tutelar foi criado, mas praticamente não funcionou. Aí vem aquilo que é praticamente o problema de tudo que acontece no setor público brasileiro. Você cria uma lei, a lei determina a implantação de um programa de atividades do Poder Executivo, mas não se disponibiliza recursos no orçamento. Então, enquanto nós não fizermos com que as leis sejam acompanhadas no orçamento de recursos adequados à sua implantação, fica inócuo produzirmos lei.
Um outro impedimento para que o Estatuto se torne um instrumento para dar dignidade a todas as 61 milhões de crianças brasileiras é, segundo técnicos e políticos, a falta de dinheiro. É até lugar comum nos discursos reclamações contra os poucos recursos para programas que podem ter um resultado mais visível no combate à exclusão. Um caminho pode estar no projeto Orçamento Criança, uma iniciativa da Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança e do Adolescente, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, e do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. De acordo com o INESC, no plano orçamentário do governo brasileiro, há mais de 80 ações com recursos específicos para a infância e a adolescência. No entanto, não se sabe como e quanto desses recursos vêm sendo realmente aplicados. O programa tem avaliado e monitorado o orçamento da União para a criança e o adolescente e divulgado dados para os conselhos de direitos e tutelares, ONGs e entidades governamentais. O Orçamento Criança também vai fiscalizar o cumprimento das metas assumidas internacionalmente pelo governo brasileiro na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Criança. No futuro, o programa ainda pretende desenvolver metodologia exclusiva para a avaliação do impacto de políticas públicas no Brasil. Quem sabe se com alternativas como essa, o quadro da infância no Brasil ganhe outra pintura e o Estatuto da Criança e do Adolescente se torne, de verdade, o conjunto de leis mais avançado do mundo.
E vamos a mais um intervalo. E logo depois, na última reportagem, os jornalistas Maurício de Santi e Larissa Bortoni vão apontar o que as crianças e os jovens brasileiros podem esperar do futuro. A criança terá direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas.
Amanhã será um lindo dia.
O que as crianças do nosso país podem esperar no futuro? Será que a vida vai melhorar? Será que nosso país vai dar melhores condições de vida para a criançada? Confira com os jornalistas Maurício de Santi e Larissa Bortoni quais as perspectivas para as crianças do nosso país.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 8 milhões de adolescentes brasileiros poderão ter o futuro comprometido porque passam fome e não têm acesso à escola. Uma das conclusões do Unicef foi que, apesar de a sociedade brasileira ter conseguido reduzir a mortalidade infantil, não alcançou resultados eficientes na adolescência. A consequência é que, sem perspectivas, esse jovem é rejeitado pelo mercado de trabalho e o que sobra é a delinquência, o tráfico de drogas e a marginalidade. 44 milhões de brasileiros, de acordo com dados do próprio governo federal, passam fome. Não é exatamente a fome aguda, conhecida como fome africana, mas uma fome crônica, aquela que dói na barriga, que traz fraqueza e desnutrição. Mas como será o amanhã de todas essas pessoas? Quais as perspectivas? Será que a desigualdade entre a multidão dos brasileiros mais pobres e o punhado dos mais ricos pode diminuir? Para o Unicef, o país necessita de políticas públicas integradas, que possam identificar os problemas, apontar as soluções e adotá-las de maneira uniforme, sem a sobreposição de funções e evitando os desperdícios. O coordenador de projetos do Unicef, Mário Volpe, acrescenta que a atenção à criança deve ser dada de uma forma integral. De nada adiantaria cuidar da educação, por exemplo, e abandonar a saúde.
Os projetos que o Unicef desenvolve no país, eles tentam ser um espaço de demonstração que é possível atender os direitos da criança de uma forma integral, sem segmentar a infância em diferentes áreas, projetos, programas, né? Então, os programas que a gente vem apoiando têm essa característica de mostrar que crianças e adolescentes precisam ser tratados na sua integralidade, enfim, na soma das suas necessidades com os seus direitos. Não dá para pensar uma política de educação, de assistência, de saúde, desarticulada das demais políticas. Esse é um pouco o sentido do projeto.
O coordenador da Comissão do Distrito Federal do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Augustinho Veit, por sua vez, defende a efetiva implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com ele, o Estatuto tem que se tornar uma realidade, inclusive com a criação de todos os conselhos tutelares previstos.
Nós não vamos de uma hora para outra eliminar todos esses problemas, mas eu estou vendo com otimismo uma evolução nesse sentido. A partir do Estatuto da Criança e Adolescente criou-se um sistema de proteção às crianças, que são os conselhos de direitos das crianças, que funciona em três níveis, no nível federal, estadual e municipal. E em cada município deve haver o conselho tutelar também, órgão encarregado de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, eu acho que tem uma avaliação de que nós estamos progredindo na articulação da sociedade, do governo e das famílias.
Uma outra ideia é a ampliação do número de espaços públicos destinados à cultura, ao lazer e à educação. Como lembra a senadora Célia Ciesarenko, do PT do Mato Grosso, a ampliação dos cursos profissionalizantes pode ser uma saída para os jovens.
Eles acabavam o segundo grau sem lenço e sem documento, só preparados, e olhe lá,
para fazer um curso superior, quando a grande maioria não tem condições de disputar uma vaga numa universidade pública e muito menos numa particular que tem que pagar, né? Não tem condições de disputar na pública porque a disputa é muito grande. E aí, geralmente, aqueles que têm um poder de se preparar melhor, não quer dizer que isso seja só dessa forma, porque tem muita gente que não tem esse poder e consegue chegar à universidade pública, mas pelo número de vagas, quer dizer, é um estrangulamento muito grande, tem uma demanda reprimida muito grande. E ele fica, né, sem poder fazer o curso superior para continuar se preparando e sem nenhuma profissionalização, por menor e mínima que ela seja.
Talvez com essa oportunidade de se profissionalizar no ensino médio e preferencialmente em escolas que ofereçam refeições, a criança brasileira poderá lutar por um lugar ao sol. Mas além de colher, o tempo é de semear. Para o senador Osmar Dias, do PDT do Paraná e presidente da Comissão de Educação no Senado, tão importante quanto o primeiro emprego é a educação infantil.
Aqueles que acreditam que a solução está na educação infantil e no primeiro emprego para o jovem, nós devemos continuar insistindo, não só para formular leis, mas para exigir que o governo, quando coloca isso na televisão como prioridade na sua campanha eleitoral, cumpra depois. É isso que falta, porque o atual governo também colocou isso como prioridade na televisão. Nós vamos cobrar para que ele cumpra o compromisso que assumiu.
E o Congresso? Qual a cota de contribuição efetiva que pode ser dada por deputados e senadores? A presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, avalia que os parlamentares podem se tornar verdadeiros parceiros da criança e do jovem. Podem, por exemplo, criar instrumentos para acompanhar mais de perto as políticas públicas.
Eu acho que é uma certa cultura no parlamento apenas de criticar ou de fazer proposições, às vezes proposições que já existem outras, né? Simplesmente pelo fato de apresentar uma proposição. Há uma cultura nessa direção, mas não há uma cultura de uma avaliação, de criar instrumento, construir instrumentos eficientes de avaliação e controle. Eu acho que nós podemos fazer isso nas comissões. São poucas comissões, e se nós instrumentalizarmos essas comissões de forma mais competente...
Já o governo federal, o dono do dinheiro, tem a faca e o queijo nas mãos para mudar a política econômica, para que o país volte a crescer, volte a gerar emprego e renda, e aí dar o passo estrutural mais definitivo para que possamos reescrever a história da criança brasileira. O senador do PT do Acre, Tião Viana, aposta nesta mudança de rumo.
Eu tenho não só esperança, como convicção que esse governo vai mudar os indicadores sociais desse país. Nós vamos romper com esse progressivo aumento das desigualdades e a maior distância entre pobres e ricos.
A mudança, porém, não pode se restringir ao Brasil. Segundo um documento divulgado no ano passado pelo Unicef, a cada ano, 1 milhão e 200 mil crianças são vendidas por traficantes. Longe de casa, são obrigadas a trabalhar ou a se prostituir. Na América Latina, crianças são levadas ou vendidas por famílias da Colômbia, República Dominicana, Panamá, Guatemala e Honduras. São levadas para o México, Venezuela, Alemanha, Japão e Grã-Bretanha. Acabam na prostituição infantil e no trabalho escravo. Escravizado foi o pequeno Joseph, que de 13 aos 16 anos foi mantido preso. O depoimento do jovem faz parte do documento do Unicef.
Para garantir um futuro melhor, minha família me enviou para estudar no Togo, país na costa ocidental da África. Passei 3 anos no país, onde fui escravizado. Acabei obrigado a trabalhar em casas de famílias. Eu apanhava regularmente com um cinto. Minhas costas são marcadas com cicatrizes. Fiquei preso, humilhado. Meus donos sempre diziam que eu fazia tudo errado. Me forçavam a trabalhar todo dia. Eu acordava antes de 5 da manhã e só dormia depois das 11 horas da noite. Não me davam sabão para tomar banho e me obrigavam a comer no chão, com as mãos. Sempre que conseguia, pegava moedas que eles esqueciam pela casa. Acabei conseguindo fugir, depois de ligar para um tio e pedir socorro. Demorou muito, mas agora voltei à minha família e estou na escola novamente.
será de outros que esperam.
Para criança incapacitada física, mental ou socialmente, serão proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. Senado FM, há 7 anos com você.
Vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, birruca, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro. Zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem tente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela. Quando acorda às 6 da matina, teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina quem não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho, se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que...
Tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, fé, fé. No bubulili, no bubulilindo. No bubulindo. No bubulindo. No bubulindo. Pelo buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar e faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido, faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom. Presente na boca, acordando toda a gente, tão suave, que suavemente. Ainda de lambu já tem um carneirinho. Presente na boca, acordando toda a gente, tão suave, que suavemente. Acabou chorar no meio do mundo, respirei eu fundo, foi-se tudo pra escanteio, vi o sapo na lagoa, entre nessa que é boa, fez um zoom e pronto, fez um zoom e pronto, fez um zoom.
Qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino
caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
A primeira do bloco foi Ciranda da Bailarina, com Oswaldo Montenegro. A música é de Chico Buarque de Holanda e de Edu Lobo.
Adriano Marcial cantou Acabou Chorare, de Moraes Moreira e Galvão.
Tivemos ainda a música Aquarela, com Toquinho. Música de Vinícius de Moraes e Toquinho.
Senado FM 91,7. Informação e música.
E quais são seus deveres e direitos?
A criança terá direito a receber educação que será gratuita e compulsória, pelo menos no grau primário. Ela deve receber uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho. De ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão no raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, eu gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molha minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Esse é para Maria João e Bruninho. É um poeminha chamado...
Manda para do Rio também.
Do vento.
Marianinha.
Ah, para Marianinha também, pois é. É assim, não tenho cor, não tenho forma, não tenho cheiro, peso nenhum. Quando sou forte, me chamam vento. Quando sou cheiro, me chamam pum.
Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho cor. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho. Sou fraco, me chamo brisa, e se assovio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento, quando sou cheiro,
me chamo pum.
Estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que eu não tenho forma.
Peso eu também não tenho,
não tenho cor.
É que eu não tenho forma, peso eu também não tenho, não tenho cor.
Quando sou fraco, me chamo brisa, e se assovio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento, quando sou cheiro,
me chamo pum.
Davi.
Não foi eu não, Lenço. Acho que foi Maurício, olha a mão dele.
Mas, rapaz, quem tá comendo bacalhau foi Zé Renato.
E eu nada, rapaz, a mão do Lourenço tá amarela. Eu não, o Lourenço tá amarelo.
Só jogava pra valer. Eu fazia roupa de bonecas e tão pouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos era esse o meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca nem tão pouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos era esse o meu mal. De garota folgada em toda parte que eu passava, encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, eu vi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado, até porque nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Até meus 14 anos era esse o meu mal. Com a mania de...
Caetano Veloso cantou O Leãozinho. A música é do próprio Caetano.
Você também ouviu O Ar, com o grupo Boca Livre. Música de Vinícius de Moraes, Tolquinho e Bacalov.
Na voz de Gal Costa, a música Teco Teco. A canção é de Pereira da Costa.
Senado FM, 24 horas com você.
O especial Dia das Crianças foi produzido pelos jornalistas Larissa Bortoni e Maurício De Santi. Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, Walter Dalbello e Josevaldo Souza. Locução de Analu de Matos. Colaboração de Jefferson Dalmoro, Beatriz Mendonça e Bido Muniz. Direção Rádio Senado, Max Fabiano. Participação especialíssima das crianças, Mariana Faria, Lucas Bortoni, Natália Costa, Eric Lugon, Júlia Ferreira e Alain Pedrosa. Produção Rádio Senado.